da República, a iniciativa é redundante. Ele explicou que a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal já exigem que qualquer gasto extra proposto venha acompanhado de medida compensatória, como corte de despesa ou aumento de tributos.
E quem assumir a presidência da República no próximo ano terá pela frente um grande desafio: equilibrar as contas públicas.
Um relatório da Instituição Fiscal Independente alerta que, sem medidas de ajuste, a dívida do governo pode alcançar um nível recorde na próxima década. A reportagem é de Douglas Castilho.
Segundo a entidade, a instabilidade em alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo pressiona a inflação e prejudica o poder de compra das famílias, o que deve levar o Banco Central a manter uma política de juros altos por mais tempo. Assim, o relatório prevê que a inflação feche o ano em 5%, resultado acima do teto da meta, e que a taxa Selic diminua apenas 0,25 ponto percentual. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, explicou como todo esse processo acontece na prática, dando o exemplo do diesel.
O diesel mais alto vai afetar fretes, custo de transporte de mercadorias, e isso tudo é repassado para os preços finais dos produtos. Então, a depender dos desdobramentos do conflito, isso tende a ser muito ruim para os índices de inflação.
Apesar desse aspecto negativo, o Brasil pode se beneficiar em outro ponto, ao menos no curto prazo. Como grande produtor de petróleo, o país aumenta o preço da venda, ganha dividendos pagos pela Petrobras e ainda melhora a arrecadação de tributos, cumprindo a meta fiscal no ano. Mas o relatório reforçou a preocupação com o aumento constante da dívida pública, que, segundo o documento, pode chegar a níveis insustentáveis em 2036.
Os senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, destacou a instalação da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer a atividade das feiras livres e valorizar os trabalhadores do setor.
Alci defendeu ainda projeto de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que propõe a criação de regras para garantir que os feirantes que trabalham há pelo menos 5 anos na mesma feira não precisem se submeter à licitação e tenha o direito de transferir o ponto para familiares.
Eles estão passando por um momento difícil porque o governo não tem a sensibilidade, está querendo licitar todos os boxes das feiras, quer dizer, os grandes empresários que têm grana vão lá e vão ganhar a licitação.
E o fim da escala 6x1 terá sessão de debate temático no Senado. A sessão será no dia 1º de julho. O objetivo é discutir os impactos sociais, econômicos e produtivos da redução da jornada de trabalho.
A PEC, aprovada pela Câmara, reduz a carga semanal de 44 para 40 horas, garante 2 dias de descanso e prevê uma implementação gradual ao longo de 14 meses. Repórter Lana Dias.
Devem participar do debate especialistas, representantes do governo, do setor produtivo e dos trabalhadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também confirmou a presença da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, diz ter expectativas de votar o texto antes do recesso parlamentar.
Então nós estamos até 17 de julho para votar o fim da 6x1 e a instituição da escala 5x2. Eu estou confiante que antes de entrarmos em recesso nós apreciaremos.
Mas o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, disse que a proposta não deveria ser votada em período próximo às eleições.
E votar essas coisas em período pré-eleitoral é uma loucura. A escala 6x1 é a maior de todas as bombas fiscais que nós podemos aprovar.
A proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 já foi aprovada na Câmara dos Deputados.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança projeto que amplia a promoção de eventos do esporte feminino.
Propostas ampliam suporte para mulheres grávidas e mães que estudam.
Câmara prioriza emissão de documento à vítima de violência doméstica.
Parlamentares aprovam novo símbolo para a identificação da pessoa idosa.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que estabelece um novo símbolo nacional para identificar pessoas idosas. O texto pode seguir agora para o Senado, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que institui um novo símbolo nacional de identificação da pessoa idosa. Hoje, o símbolo mais conhecido é o desenho de uma pessoa curvada com bengala. Pelo projeto, essa imagem será substituída por um novo símbolo, uma pessoa em pé acompanhada da inscrição 60+. O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei de Atendimento Prioritário para determinar que um novo símbolo seja utilizado em assentos preferenciais no transporte coletivo, vagas de estacionamento, filas e caixas prioritários, além de demais sinalizações destinadas ao atendimento preferencial da população idosa. Na justificativa do projeto, o autor, o deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, argumentou que o símbolo atual passa uma imagem negativa e estereotipada do envelhecimento, associando a pessoa idosa à fragilidade e à limitação física. A relatora do projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o país vive uma mudança no perfil da população.
Nós estamos cada vez mais velhos, mas nós queremos a longevidade com qualidade de vida. As próprias palavras que a gente usa, parece que a gente fala sobre o mundo produtivo quando não estamos aposentados. E quando estamos aposentados, falamos em inativo.
O projeto não muda direitos nem cria novos benefícios para a população idosa, apenas altera a identificação visual. Essa padronização do símbolo, segundo a Maria do Rosário, também ajuda no reconhecimento dos direitos da pessoa idosa em diferentes ambientes.
Esses símbolos unificados no plano nacional contribuem também para que, independente do letramento da pessoa, a gente olhe para uma vaga de estacionamento, para um espaço, para uma fila e faça cumprir as demais leis, seja na saúde, seja no estacionamento, como eu falei, seja em todas as áreas. Então, eu creio que criar esse símbolo hoje faz uma diferença para um Brasil que quer assegurar dignidade, direitos e respeito, sobretudo, à pessoa idosa.
Alguns estados já utilizam o símbolo sugerido em suas regiões, mas agora o projeto institui a imagem como símbolo oficial em todo o país. Aprovado pelas comissões da Câmara, o projeto seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Adilson Barroso, do PL de São Paulo, apresentou o projeto que cria um sistema de alerta por aplicativo para avisar vítimas de violência doméstica sobre a aproximação de agressores monitorados por tornozeleira eletrônica.
Adilson Barroso ressalta que a ferramenta permite chamar o serviço de emergência com envio da localização em tempo real, registrando as violações como elemento de prova. Ele acrescenta que, segundo o projeto, o poder público poderá fornecer celular às vítimas atendidas.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou prioridade na emissão de documentos para mulheres vítimas de violência doméstica. A repórter Júlia Lopes conta como deve funcionar.
Mulheres vítimas de violência doméstica que tiverem seus documentos destruídos ou roubados pelo agressor poderão ter atendimento prioritário para emissão de novos documentos. A medida está prevista no projeto de lei do deputado Duda Ramos, do Podemos de Roraima, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta altera a Lei Maria da Penha e também poderá beneficiar os dependentes da vítima. A mudança busca fortalecer a proteção e a autonomia das mulheres ao reconhecer a importância da documentação pessoal para garantir independência e acesso a direitos. O texto prevê atendimento prioritário em órgãos de identificação civil, cartórios e demais entidades responsáveis pela emissão de documentos com medidas de segurança e proteção da privacidade das vítimas. A regra vale para todos os documentos pessoais da mulher e de seus dependentes. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, destacou que o projeto prevê mecanismos de proteção e sigilo durante todo o processo.
A comprovação será feita presencialmente por meio do boletim de ocorrência ou outro documento equivalente que comprove a situação de violência doméstica. E um ponto muito importante, o projeto também garante que todo esse processo seja feito com segurança e sigilo, protegendo a vítima e evitando qualquer risco adicional à sua integridade.
O texto aprovado também altera o Código Penal. Assim, a retenção, subtração ou destruição de documentos da mulher ou de seus dependentes será classificada como violência psicológica contra a mulher. O projeto que garante prioridade na emissão de novos documentos para vítimas de violência doméstica segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Direitos Humanos.
Projeto que obriga pais agressivos a participar de programa de prevenção de violência pode seguir para o Senado. A repórter Paula Bittar tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão. A relatora na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o texto se harmoniza com a Constituição Federal, que assegura às crianças com prioridade a proteção integral e o resguardo contra toda forma de negligência, violência, crueldade e opressão. O texto aprovado modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer que, uma vez verificada a hipótese de violência física, sexual, psicológica, negligência ou abandono, a autoridade judicial poderá determinar, além do afastamento do agressor da moradia, seu ingresso em programas de prevenção de violência contra crianças ou adolescentes. O autor do projeto, o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, disse que a proposta caminha no sentido de trabalhar a saúde mental desses agentes.
Um projeto muito importante, porque trata, inclusive, sobre saúde mental. Nós temos vários casos, por exemplo, de violência doméstica em casa com crianças e que chega ao óbito. Esse projeto, ele amplia a atuação do juiz. Ele dá instrumentos para que o juiz possa, não só a questão da pena ali, que ele tem que se ater a isso, mas também demandar um tratamento para a saúde mental do pai ou da mãe que tiver envolvido em casos de violência contra crianças.
A proposta que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
A Câmara aprovou a proibição de candidatura ao Conselho Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. A repórter Fabielle Pires nos conta quais são os casos.
A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que proíbe a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. Atualmente, para ser integrante de Conselho Tutelar, os candidatos devem ter reconhecida idoneidade moral. Mas a lei não lista critérios para esse requisito. Por isso, a deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, apresentou a mudança para impedir que condenados por crimes graves não possam concorrer. O Conselho Tutelar é um órgão de fiscalização que busca garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Os membros são eleitos em cada município a cada 4 anos. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi secretária de Assistência Social, defendeu a importância dos conselheiros tutelares na proteção de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Ela julga que não pode ser conselheiro tutelar qualquer pessoa.
Não pode ser conselheiro tutelar aquele que comete um crime, né? Mesmo que ele tenha cumprido a sua pena, ele tem sob a sua tutela aquele delito que foi cometido na sua história.
O texto final aprovado foi elaborado pela relatora. Laura Carneiro definiu os crimes graves como aqueles previstos em algumas leis de combate à violência, como a Lei de Crimes Hediondos, crimes violentos previstos na Lei Maria da Penha, além de crimes de injúria contra criança e adolescente, racismo e de improbidade administrativa. O projeto que proíbe a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar de pessoas condenadas por crimes graves foi aprovado por todas as comissões e segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Fabielle Pires.
Economia.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, apoia o projeto que proíbe a exploração, a oferta e a publicidade de apostas de quota fixa. A proposta revoga a legislação que regulamenta as bets e prevê o bloqueio de plataformas, aplicativos e transações financeiras ligadas à atividade.
Dimas Gadelha alerta para o aumento do endividamento das famílias e para os prejuízos à saúde mental associados às apostas online. Segundo ele, a ideia é conter os impactos sociais e econômicos dessa atividade, prevendo inclusive punições para quem facilitar o acesso a plataformas proibidas.
Relações Exteriores.
comissão aprova a revogação de confisco de bens de alemães, japoneses e italianos por causa da Segunda Guerra Mundial. A repórter Maria Neves contextualiza a proposta.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o projeto do deputado Kim Kataguiri, destinado a revogar um decreto de 1942 que tinha por objetivo confiscar bens de alemães, japoneses e italianos. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Japão e Itália se alinharam ao governo alemão de Adolf Hitler e formaram o chamado Eixo. No Brasil, o presidente da época era Getúlio Vargas, que ao final do conflito se alinhou aos adversários do Eixo, grupo chamado de Aliança e formado por França, Inglaterra, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Foi nesse contexto da guerra que o governo brasileiro editou o decreto agora revogado. Kim Kataguiri ressalta que japoneses, alemães e italianos não tinham nenhuma influência ou participação nas decisões políticas e militares tomadas pelos governos de seus países durante a guerra. Para o deputado, manter o decreto em vigor não faz nenhum sentido e afronta os princípios de justiça e igualdade. Relator do texto, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, afirma que a norma já era injusta em 1942. Ele ressalta que os imigrantes alemães, japoneses e italianos e seus descendentes jamais deveriam ter sido punidos pelas ações dos governos do Eixo. Hoje, na opinião do parlamentar, o decreto contraria o Estado Democrático de Direito.
Na diplomacia, os gestos são muito importantes. Esperamos que a revogação de norma tão cruel sirva como gesto de amizade em face de países tão caros à política externa brasileira e às relações internacionais do país.
Ainda em 1946, um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra devolveu bens e direitos dos cidadãos italianos. As propriedades confiscadas de alemães e japoneses foram restituídas ao longo dos anos. Apesar disso, o decreto de 1942 nunca foi revogado. A última propriedade tomada pelo governo brasileiro na época era uma escola japonesa localizada em Santos, no litoral de São Paulo. Em 2018, o prédio foi devolvido à Associação Japonesa de Santos como parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa para o Brasil. Os bens não reclamados foram incorporados ao patrimônio da União. O projeto que revoga decreto de Getúlio Vargas que confiscava bens de alemães, japoneses e italianos ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Propostas ampliam a rede de apoio para grávidas e mães que estudam. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
As comissões da Câmara dos Deputados analisam 5 projetos de lei que ampliam o apoio a estudantes grávidas em período pós-parto ou que estejam amamentando. A intenção é criar condições nas escolas e universidades para que elas possam se manter nos cursos normalmente. A relatora, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o texto consolidado das propostas nas comissões da Mulher e de Previdência e Assistência Social.
A gente sabe que tem um momento que é muito sagrado para a mulher, que é justamente a maternidade. Agora, também não é justo que uma mulher, justamente por estar grávida, por estar passando pelo período depois, no caso, puerpério, parto, que ela tenha ali algum tipo de cerceamento dos seus direitos, né? E principalmente esse vínculo materno-infantil. O projeto, ele promove um acolhimento, ele viabiliza a oportunidade para que a mulher possa ter o seu direito à educação assegurado.
O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para garantir adaptações necessárias nas instituições de ensino. A lei que regula os exercícios escolares em casa também ganha novas regras específicas para essas estudantes, sobretudo em relação a acompanhamento pedagógico e material didático. Cris Tonietto cita outros benefícios.
Às vezes a flexibilização de prazos administrativos, é que ela possa entregar eventualmente a monografia com um tempo um pouquinho mais dilatado, porque é uma questão de direito. Então, no ambiente acadêmico, a gente precisa de oferta mesmo, de espaços que possa a mulher amamentar o seu bebê, que ela possa, de repente, trocar uma fralda do bebê, se ela tiver que, por alguma razão, levar esse bebê, eventualmente, questões de acesso remoto para esta mulher, para que ela tenha a possibilidade de não deixar e não negligenciar, em hipótese alguma, a sua vocação primária, que é justamente a maternidade, mas também sem sacrificar, de alguma forma, os seus sonhos, os seus projetos.
De acordo com o texto, os mesmos direitos serão garantidos às estudantes que adotarem uma criança ou receberem guarda judicial para adoção. Nesses casos, o prazo do benefício é limitado a 120 dias, o mesmo da licença maternidade. A proposta ainda vai passar pela análise das comissões de educação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
O projeto de Florentino Neto, do PT do Piauí, garante que laudos, exames e relatórios médicos emitidos por profissionais da rede privada sejam aceitos pelo SUS. De acordo com o texto, os documentos poderão ser usados para encaminhamentos, regulação de consultas e continuidade de tratamentos na rede pública.
Florentino Neto acredita que a medida evita a repetição de consultas e exames já realizados. Segundo o deputado, o objetivo é reduzir a burocracia e acelerar o acesso dos pacientes a diagnósticos e a atendimentos especializados.
Esporte.
Projeto que busca ampliar a promoção de grandes eventos de esporte feminino avança na Câmara. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Esporte da Câmara aprovou o projeto para obrigar as entidades esportivas responsáveis pela organização de grandes eventos a adotar medidas de promoção do esporte feminino. A ideia é melhorar a visibilidade institucional, o acesso a estruturas esportivas adequadas e o desenvolvimento de categorias de base e formação profissional feminina. A proposta original da deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, tratava do fortalecimento do futebol feminino com várias medidas para garantir a igualdade de gênero. A relatora, deputada Nélia Aquino, do Podemos de Minas Gerais, alterou a proposta, retirando alguns pontos que, segundo ela, já constam da Lei Geral do Esporte, e aproveitou para ampliar o alvo da proposta para todos os grandes eventos esportivos, não apenas o futebol. A deputada enfermeira Rejane apoiou as mudanças.
Quanto mais a gente consiga aprimorar uma proposta legislativa para valorizar, né, as mulheres, e eu tenho muita luta também com mulheres negras, com a população LGBT, enfim, eu acho que a gente tem que ir à frente. Não dá para retroceder.
O projeto, que trata da promoção da participação feminina em grandes eventos esportivos, será analisado agora pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O projeto reconhece as seleções brasileiras masculina e feminina de futebol como manifestação da cultura nacional e símbolo da identidade brasileira. Autor da proposta, Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, destaca o papel histórico das equipes na formação da memória e do sentimento de pertencimento dos brasileiros.
O texto ressalta tanto a trajetória da seleção masculina quanto a contribuição da seleção feminina para a valorização do futebol. Segundo Hélio Lopes, as duas equipes ajudam a projetar a imagem do Brasil no exterior e reforçam uma referência esportiva e cultural.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Décia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Oito e um.
Chame o Agência do Oeste, vai até você.
aqui, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas. Achei Sudoeste no ar. Tudo o que acontece na cidade e em toda a região. Confira as notícias no acheisudoeste.com.br e ao vivo no rádio, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas. Achei
Sudoeste. Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida, principalmente a gente que vem do interior. É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Doce, doce como mel.
Doce Ipa, o melhor doce de Guanabí, Bahia. Agora todo o Brasil, viu? Região também. Eita! Doce Ipa, doce pastor, doce que batata doce. 7734511609. É o Doce Ipa. E passa a manteiga.
Siga a gente no Instagram.
Cultura 94 FM.
É a raia de ofertas na Toyota Diamantina. Hilux SRV SW4 Platinum com caixa zero em até 24 vezes e bônus no usado com pronta entrega. Corolla Altis híbrido Premium com taxa zero em 24 vezes, bônus de até 10 mil no seu usado. E o Yaris Cross XR com emplacamento total grátis e as duas primeiras revisões grátis. Tudo isso com 10 anos de garantia e serviços conectados. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Ô Del, onde é que eu compro feijão bom, né? Fala aí, Del, fala pro povo.
Feijão bom e de qualidade, velho, você vai encontrar no Feijão Prêmio. E produto prêmio é com Birubiru. Fone 999-88-6075. Feijão Prêmio e produtos prêmio.
A primeira da cidade.
Atenção, proprietários de imóveis rurais. A WE Engenharia e Agrimensura informa. Os imóveis rurais com área de 25 hectares têm uma nova exigência. Todos são obrigados a averbar na matrícula a sua descrição georreferenciada certificada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Para mais informações, entre em contato com a WE Engenharia e Agrimensura pelos telefones 77-3451-1969-77-988-240803. Atendemos Guanambi região. WE Engenharia, Rua Humberto de Campos, 801, Centro, Guanambi, Bahia.
Jardim das Palmeiras, o primeiro bairro planejado de Guanambi.
O prazo esticado da primeira parcela com 90 dias continua na GB Empreendimentos. Venha garantir hoje mesmo seu lote no Jardim das Palmeiras. O melhor momento é agora. Compre hoje o seu lote na melhor localização de Guanambi e pague a primeira parcela com 90 dias. Última semana. Procure um de nossos corretores e venha conhecer de perto o seu novo endereço. Informações 77 999 28 8-41-41. Jardim das Palmeiras, próximo ao cruzamento das avenidas Valdir Pires e Petrônio Portela, Guarambi.
Ai, Tânia, ai, meu joelho, meu figo, ah, meu cotovelo, ai, tô doendo demais, gente, oi, ai, ah, ô, Del.
Fala, velho.
Ensina aí, moço, onde tem uma farmácia boa, preço bom e direita. Ai, já fui muitas, mas ai, me rolou. Ânia.
Farmácia boa, velho, com preço bacana na Farmácia Central, na Rua Ana Angélica, número 53, Centro. Telefone pra contato 77 981 28 59 12 ou através do Instagram @farmaciacentralpdi. Entregamos também a domicílio. Farmácia Central, em Pindaí, Bahia.
Ai, moça, essa aí resolve mesmo, já vim falando mesmo, viu? Só indo lá, agricultura. Deus te abençoe, meu filho. Ai!
A primeira da cidade,
o São João da Bahia.
Tá, tá, tá,
tá cada vez maior.
Tá, 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 tá.
É pra toda a família, todo mundo, toda a gente. É pra dançar forró. Tem festa e tem fogo.
sonho do seu coração.
A Nova Bahia tem um governo que tá do seu lado, no maior São João do mundo, com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior.
É na Bahia, ia, ia, o maior São João, é o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Escolha quem entrega a solução completa para o campo. A Meta Agronegócios oferece assistência técnica de verdade, tecnologias modernas para pastagens, milho e sorgo, além de vacinas, vermífugos e medicamentos veterinários de alta qualidade. Tudo o que a sua produção precisa em um só lugar. Se é Meta Agronegócios, é bom. Pode confiar. Lojas em Montes Claros, Janaúba, Guanambi e Santa Maria da Vitória.
Ei, rapaz, moço, tô com os dentes que não aguento, moço. É, olha pro outro lado, tá a Jurema gritando com dor de dente, querendo ajeitar os dentinhos, dizendo ela quer os dentinhos. E aí, licutor, fala pra mim, moço, onde é?
Ô, seu Juvenal, vá lá no consultório odontológico Dr. Eric Davi, oferecendo atendimento humanizado com tecnologia de ponta a ponta. Lá você encontra tratamentos completos, limpeza, clareamento, restauração, aparelhos odontológicos, implantes, próteses e muito mais. Agende já a sua consulta e descubra o prazer de sorrir com confiança. Estamos localizados na Rua Ana Angélica, número 42, centro de Pindaí. Entre em contato através do nosso WhatsApp 77991191990. Doutor Eric Davi, seu sorriso em boas mãos.
Ê, Dias, né que Jurema ficou bonito, ó, o dente ainda tá brilhando, ó, do velho.
Cada horário, um amigo diferente com você. Cultura FM. Seus melhores amigos
estão aqui.
Atenção para o top de 3 segundos.
Vem aí mais um campeão de audiência.
Puxa o
forró! E é forró que você quer, então tome forró.
Começa agora, na Rádio Cultura de Guanambi 94 FM, a primeira da cidade. Programa Só Forró. Alegria, muita música e a participação do ouvinte.
Eu chego no meu pangaré. Boa demais, hein?
Tamo junto, hein, gente? Boa noite pra vocês. Olha, só ZYV 558, Rádio Cultura de Guanambi 94.7 FM, a primeira da cidade. Boa noite. Mais um programa Só Forró apresentado pelo Delfilho. Eita, nós. Tamo junto com muita música. 20 horas e 10 minutos, 8:10, hoje é 25/6/2026. E aí, como tá sendo o São João pra você aí, hein? Que tá aí curtindo a cultura, fala pra nós aí, como é que tá o seu São João? Ainda tá chegando aí o São Pedro, hein? Tá próximo, tá pertinho. Forró aqui é de São João a São Pedro, você sabe disso, né? Boa noite pra você que tá curtindo a cultura, seja onde você estiver, através do rádio, através do aplicativo. Aquele boa noite todo especial. Vamos juntos por aqui. O forró daqui é melhor do que o de lá. Isso aí todo mundo sabe, né? Aí é bom demais. Sempre foi. Simbora, agora 8:11, 20:11. Começar assim, ó, com Edgar Mão Branca. Vai se lascar no forró, velho Juvenal. Então vamos lá, hein? Solta aí o Edgar Mão Branca. Quero que você vai se lascar no forró, Juvenal.
Que você vai se lascar
pra lá, Juvenal.
Comigo aqui nesse forrozão. Turbinado. Eu quero é que você vá se lascar no forró. Eu quero é que você vá se arrumar no forró. Eu quero é que você vá se ajeitar no forró. Então vem cá, meu bem, dança mais eu.
Eu quero é que você vá se lascar no forró.
Eu também.
Eu quero é que você vá se arrumar no forró.
Caramba.
Eu quero é que você vá se ajeitar.
atrapalha. Quem quiser pense em querer te proibir de sacudir, se divertir, sacolejar.
Quem quiser pense em querer te proibir de sacudir, se divertir, sacolejar.
Você é dona do rebolo e do gingado, e eu do roça, federado e do xerém. Venha com tudo texto e fica me olhando. Ajeitar no forró, então vem cá, meu bem, dança mais eu. Atrapalha, quem quiser pense em querer te proibir de sacudir, se divertir, sacolejar.
Quem quiser pense em querer te proibir
é doido
de sacudir, se divertir, sacolejar.
Você é dona do rebolo e do gingado, e eu do roça, federado e do xerém. Venha com tudo, deixe ficar me olhando. Ajeitar no forró, então vem cá, meu bem, dança mais eu.
Eu quero é que você vá se lascar no forró.
Quero mesmo.
Eu quero é que você vá se arrumar no forró. Eu quero é que você vá se ajeitar no forró. Então vem cá, meu bem, dança mais eu.
Porrazinho da inveja!
Janine!
E aí, meu primo?
Porrazinho da inveja!
Tem que se benzer muito!
Se benza, peça proteção. Sua felicidade vai chamar atenção. Tem muita gente aí que não suporta ver você sorrir. Sai pra lá, inveja, inveja, sai pra lá. Alô, seu invejoso, aceita meu brilhar. É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz.
Sai pra lá, inveja, inveja, sai pra lá. Alô, seu invejoso, aceita meu brilhar. É Deus quem me conduz, sua inveja não vai apagar minha luz.
Porrazinho da inveja!
Ei, Janine!
17.
A gente sabe que é amor quando o coração se apaixona. Um desejo bom pega carona e a saudade gera em nós aquela emoção. A gente sabe que é amor quando cenas de uma noite quente faz sorrir de um jeito diferente. A gente sabe que é amor. O cheiro do teu corpo ficou no meu lençol. O gosto do teu beijo ainda saboreio. Estou do mesmo jeito, te juro, ainda nem dormi. Fecho os olhos pra dizer que ainda é noite, ó coração. Espero que eu não esteja sendo infantil e admitir que sou por ti apaixonado. Liguei só pra dizer bom dia, te amo meu amor. O meu desejo é ficar a vida inteira do teu lado. A gente sabe que é amor quando o coração se apaixona. Um desejo bom pega carona e a saudade gera em nós aquela emoção. A gente sabe que é amor quando cenas de uma noite quente faz sorrir de um jeito diferente. A gente sabe que é amor. A gente sabe que é amor. A gente sabe que é amor. Espero que eu não esteja sendo infantil e admitir que sou por ti apaixonado. Liguei só pra dizer bom dia, te amo meu amor. O meu desejo é ficar a vida inteira do teu lado. A gente sabe que é amor quando o coração se apaixona. Um desejo bom pega carona e a saudade gera em nós aquela emoção. A gente sabe que é amor quando cenas de uma noite quente faz sorrir de um jeito diferente. A gente sabe que é amor. A gente sabe que é amor. A gente sabe que é amor.
aí é o forró rabo saia, pião boiador. Bom demais, hein? Você curtiu também antes aí, Ademar Coelho, A Gente Sabe Que É Amor. Curtiu também, Janine, Forrozinho da Inveja, esse especial pro Juvenal, que vem invejoso. Segura que dá madura. E pra ele também se lascar no forró. São as duas especiais pro velho Juvenal, que tá lá no Cupira, Pernambuco aí. Valeu, Juvenal. Abraço aí pra Jurema e pra o piloto do velho Juvenal também aí, o Boni Silva. Já não tá vindo de helicóptero, tá vindo aí de jumentinha. Coloca a jumentinha aí. Aí, ó. Jumento não, moço, é pangaré. Olha aí, tá vendo? Pangaré de duas rodas. Já viu pangaré tem roda, pai? Só aqui mesmo, viu? Esse Deus inventa cada uma. Vamos embora, vamos aqui para os nossos participantes aqui do programa Só Forró. Boa noite aqui para Val. Fala, Val. Val do Bairro Paraíso. E aí, Val, como é que tá
esse Só Forró? Boa noite, Juvenal. Boa noite, Delfim.
E aí, Juvenal, moço, só o dela.
Manda uma música para mim de Bonde do Brasil.
Bonde do Brasil.
Continua ouvindo.
Tá certo. Valeu, Val. Ele tá por aqui também, o Aldemar Tolentino, Dema de Itajubá. O homem que gosta lá do Vé Juvenal e do Pinto. Pinto Velho, Pinto Novo, sei lá.
Boa noite.
Oi, boa noite.
Boa noite, ouvintes da cultura de Guarani.
Como é que tá o senhor? Tudo bom?
É o Martinense Baiano.
É o Martinense Dema.
Baiano. Sou filho do Martinho, mas moro aqui em Itajubá, no sul de mim. Mas tá chovendo aqui, viu,
Dema? Tá chovendo aí?
Chovendo. Eita, e fazendo.
Maravilha.
Queria mandar um abraço pra todos lá em Martina.
Tá certo.
Lá em Saraíba, meu pessoal.
Mande aí.
Lá em Caetité, com o seu Giovanni, com o Gilmazão.
Certo.
E o rapaz lá da Zenilton, tá fazendo a quilombola.
Zenilton quilombola.
E pra todos aí em Guarani, sabe, Del?
Certo.
Ô, Del, um abraço pro velho Juvenal lá em Cupira.
Tá, ele tá te ouvindo.
E o compadre Pinto Ré mandou um abraço pra você, viu, Del?
Pra mim, eu tô fora.
Pinto Ré mandou um abraço pra você.
Esse negócio de abraço de
quer Pinto. Quer conhecer você, tá bom?
Não, eu quero conhecer, não.
Mais um abraço pra
tô
todos.
Tô fora.
Eu queria que você tocasse uma música pra mim, Del,
com quem, moço?
Del Seresteiro.
Del Seresteiro.
Com Del Seresteiro, eu quero mamar na cabritinha.
Misericórdia. Esse negócio de mamar de cabrito aí, moço. Valeu, seu Aldemar. Diz que o Pinto Velho quer conhecer o Del também. Esse negócio de quer conhecer, Pinto Velho conhecer, tá por fora, viu? Boa noite para Quito dos Morros.
Boa noite, Del.
Boa noite.
Eu sou Quito dos Morros. Roda a música aí. Ah. Dima seus teclados.
Dima seus teclados.
Simone da Lua passando no Serrote.
Passando no
Serrote.
Tá certo. Olha aí o Serrote aí. Alô, Sandra do Serrote. O Quito do Morro tá mandando um abraço pra você, mandando um alô. Boa noite aqui também pra seu Giovanni lá de Caeté, Bahia. Ô, seu Giovanni, diga aí.
Deu boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Cultura primeira da cidade, que é o da
Primeira da cidade.
Põe pra nós aí.
É.
Um forrozão aí.
Com quem?
Qualquer um, pode ser de caviar com rapadura ou Dinho e seus teclados, oferecer pra Chiba de Caniba, aqui dos moços, Atavão.
Tá certo.
O Jumazão, o Zender da Lagoa do Mato, João Boiadeiro. E aqui assim, pediu, tocou.
Aí é na hora.
Deixa, né? Depois, né? Valeu, Del.
Valeu.
Forrozão tá comendo de São João, a São Pedro, até lá.
Deixa comer o forrozão.
Se quiser ir embora, me leva que eu vou também. Vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também. Eu saí de lá de casa, vim tocar uma rastapé. Do café, vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também. Vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também. você quiser ir embora, me leva que eu vou também. Vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também. Se você quiser dançar, pega o Dimas dos teclados. Vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também. Vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também. Brasil, vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também. Vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também. Quando ele olhou pra mim, quando fui ver, era um viado. Vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também. Vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também. Vai, 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 meu bem. Se você quiser ir embora, me leva que eu vou também.
Me leva, só Artes Produções.
Seu Del Celesteiro, mamá na cabritinha. Esse foi especial pro Dema lá de Itajubá, que gosta de mamar nas cabritinhas. Esse negócio de mamar de cabritinha, eu tô fora, viu?
Sai fora?
É, eu tô fora. Esse negócio de cabritinha aí não é comigo, não. É com o velho Juvenal e com o Itajubá. 20:33, vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos com mais forró pra você dançar à vontade.
Quer viajar para a Vitória da Conquista? Vá com Davi Turismo. É, saída às 2 horas da manhã, viu? Telefone de Davi, olha, 999-62-2028. É, e saída de Urandi com nosso amigo Davidson, 00:30. Chegada em Vitória da Conquista às 6:30 da manhã. Pega em casa, entrega no destino. Com Davi Turismo e Davidson, é assim, telefone de Davidson, é, de Urandi, 99198-3128, e passa a manteiga.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
94,7.
Mas, moço, ô, Dé Filho, o que é que eu faço, moço, pra colocar a internet tá boa? A internet tá boa, viu? Lá na roça do véio, no sítio Pernambuco. Eia, fala aí, moço.
Calma, Juvenal, não se preocupe, agora tem Cybernet, a verdadeira fibra com a Cybernet, 200 mega por apenas R$ 59,90. É só entrar em contato pelo zap 999-59-3251 ou 3451-3505. Cybernet, essa é a melhor.
Doce, doce como mel.
Doce Ipa, o melhor doce de Guanabí, Bahia. Agora todo o Brasil, viu? Região.